Vânia, querida, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda ao projeto. É tua primeira live literária?
Então, eu fiz uma live, mas foi do lançamento do meu livro, que foi durante a pandemia.
Ah, entendi.
Então,
Já tenho tempo, muito bem. Para você que ainda não está familiarizada aí na parte inferior da tua tela, tem três pontinhos. Você pode compartilhar.
Ah, sim, era isso que o pessoal queria saber.
Ela vai compartilhar, gente, e aí vai dar uma travadinha, tá? É normal. Enquanto ela compartilha com o pessoal, lembrando que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube. Do livro, não me lembro.
Oi.
Tô bem. Você é de qual lugar do Brasil?
Eu sou do Pará, do interior do Pará, de uma cidade chamada Abaetetuba.
Rosa, você conhece o Rio?
Não, conhecer mesmo ainda não, só passei, mas nem desci assim, para passear nada. Tenho convites, né, para conhecer. Espero que consiga. Breve.
Muito. Se
Breve.
conseguir vir aqui, tá?
Sim, seria maravilhoso.
Agora, você me mandou o teu material e eu estava dando uma olhada nele. Eu tenho que te parabenizar por essa capa lindíssima do teu livro. Uma capa. Tu tem ele físico aí?
Tenho sim, aqui.
Mostra essa capa linda pra gente. Olha isso, gente. Uma coisa retrô, um negócio bem escritor mesmo, né? Esse teu
Sim.
livro foi independente ou foi por editora?
Então, aqui essa capa é uma capa nova que eu tô com uma outra editora, porque o meu livro ele foi teve esse lançamento na live em 2020. Era uma editora aqui de Belém. Uma outra capa, entendeu? Uma outra pegada, assim, bem diferente. Só que assim, esgotaram os exemplares e as pessoas ficavam pedindo, perguntando. E aí, como não deu uma editora antiga, eu, assim, por uma coincidência divina, eu acabei encontrando a editora Becalete. Entrei em contato e deu tudo certo. Então, essa nova capa aqui já é pela editora Becalete, já é uma segunda tiragem, entendeu?
Ah, tá bem bonita, bem produzida. Atualmente você tem quantos livros publicados? Ou esse é o único por enquanto?
Esse é o primeiro, com duas capas diferentes, mas é o primeiro. Sim, Monique. Eu tenho muito material, sabe? Porque até esse início, assim, foi tudo meio assim. Vou mandar mensagem, vamos ver se algum dia eles leem a minha mensagem para a editora aqui de Belém. Aí logo ele leu, eu mandei o material. E aí eu selecionei uma quantidade mínima lá que ele pediu, mas tem muita coisa escrita. E todo o tempo eu estou escrevendo. Eu estou
Ah,
querendo dar uma
entendi.
respirada para ver como é que vai acontecer com esse, para eu começar a já juntar material para um outro livro.
Pois é, geralmente a gente que é escritor, a gente vem produzindo textos, às vezes através de diário, no próprio Word, enfim, a gente vai produzindo. Publicação é outra coisa. E cada um tem um jeito de produzir a sua arte. Como é que a escrita surgiu na tua vida? Foi na adolescência? Foi por diário? Foi na fase adulta? O que aconteceu com você?
Então, eu gosto sempre de falar dessa minha história. Eu compartilho, inclusive, muito em sala de aula com meus alunos. Assim, de lembrança que eu tenho, a primeira vez que eu escrevi na minha vida, eu tinha 9 anos. Eu lembro que eu escrevi um monte de poeminha, assim, versinhos de amor, né? Para um garotinho que eu gostava e tal. Eu escrevia tudo no meu caderno. E aí nós tínhamos um amigo da família muito chegado, que nós todos chamávamos de tio, para meus irmãos, meus primos. Filha, é muito legal isso, guarda e tal. E aí ele fez uma brincadeira, ah, é o fulano. E aí ficaram, sabe aquela coisa de ficar falando para a criança? Eu fiquei com vergonha. Me desfiz do caderno. Desfiz do caderno, fiquei com vergonha. Aí eu observei que, como eu sou uma pessoa assim, muito sensível, introspectiva, na minha adolescência, era a forma que eu tinha de desabafar as coisas que eu vivia no dia a dia, me deixavam triste, me deixavam chateada. E aí eu escrevia. Se eu me chateava com alguém, se me chamavam de feia, sei lá, alguma coisa assim, eu ia lá e escrevia. Quando eu terminava de escrever aquilo, eu ficava aliviada. Aí, para você ter uma ideia, nas minhas férias escolares, eu ficava escrevendo textos, temas de redação, ficava procurando tema de redação, escrevendo e tal. Não sei o que aconteceu com essas coisas, né? Daí se extraviou. E aí, depois eu fui, depois de, com mais idade, já entrei na faculdade de letras, e aí eu me encontrei de verdade, né? Com a literatura, e comecei a produzir muito, e guardava. Na minha adolescência, ainda produzi um caderno só com poemas, eu tenho até hoje, só com poemas, todo o tema de redação virava. E aí eu tenho maravilha. Aquela escrita assim, bem infantil ainda, bem de início, aí eu leio e dou risada, acho bonito. Depois eu passei a limpa esse caderno, outro de capa dura, os dois guardados. E aí na faculdade de letras, a gente vai. Aprendendo outras coisas, né? Tendo outras vivências. E aí eu fui aprimorando um pouco mais a minha escrita, só que eu só guardava, entendeu? Eu escrevia e guardava. Com esse advento aí da internet, né? Redes sociais, eu acabei entrando e tudo, fiquei um pouco resistente assim, durante um tempo, mas depois eu acabei entrando. E eu disse assim, eu poderia guardar. Por escrito, um documento aqui, numa dessas pastas aqui na internet, sei lá. E, assim, meio que por acaso, eu acabei criando uma página que chama Poetizando, uma página no Facebook. Eu disse assim, eu pensei comigo mesma, eu vou colocar os meus poemas que eu tenho escrito por aí, avulsos, para ficar guardado em algum lugar. Só que, ao invés de eu colocar os que eu tinha escrito, Monique, eu comecei a produzir a partir daí. Comecei a escrever muito, entendeu? E aí, eu sou escritora, eu sou poeta, o que é que eu sou? Ou eu sou uma pessoa que simplesmente gosta de escrever? Então, tanto que o sinopse do meu livro está assim, né? Desse livro aqui está assim. Na verdade, o artista fez muito bem para mim, mais do que eu. Assim, porque foi no processo ali de criação foi que eu entendi, gente, eu sou poeta. Sim. Eu escrevi para isso. É, eu não fui para a academia para me formar. Eu fui uma professora, mas poeta eu sempre fui. Então, eu comecei a entender isso. E eu acredito que depois que eu me apropriei disso daí, as coisas passaram a fluir ainda com mais leveza, mais naturalidade, entendeu? Tanto que na minha página não tem nenhum poema desses que eu tinha escrito já. Foram todas novas, sabe? E aí, aí um dia eu encontrei essa editora, eu já havia procurado muitas editoras, só que assim, sempre colocavam muita dificuldade, sabe? Quando eu pedia ajuda, eu dizia, ah, é difícil, porque precisa disso, precisa de patrocínio, aquilo. E aí eu encontrei a editora aqui de Belém, entrei em contato com eles, mandei uma mensagem no Messenger, ele logo me respondeu, aí falou, ah, mande para a gente uma quantidade X de poemas que a gente vai analisar. Eu mandei e rapidinho ele me respondeu, disse que tinha gostado muito, que tinha percebido muito o lirismo no que eu escrevi. Eu falei, gente, então o negócio é verdadeiro, né? Foi na minha cabeça. Porque assim, as pessoas iam lá na minha página, comentavam, achavam bonito, mas ao mesmo tempo fica assim, será que é? Será que não é, né? E aí deu certo, sabe? A gente conseguiu publicar, né? E agora estamos com essa nova tiragem pela.
Pois é, você falou aí um negócio interessante, porque a gente tem essa mania de se auto-sabotar. Será que tá bom? Será que alguém vai ler? Será que alguém vai prestar atenção no que eu tô escrevendo? A gente não tem noção da quantidade de leitores, pessoas que estão só esperando a gente publicar alguma coisa para ler. Porque com o tempo a gente entende que o nosso público, ele é atraído por aquilo que a gente escreve. Você vai encontrar leitores aonde você menos imagina. Numa página no Instagram que você fez o comentário que alguém viu que você é escritora, entra lá na tua página, começa a procurar o teu... Gente, é um círculo incrível, porque é energia. Então, a gente tem essa autossabotagem na publicação. Quando tem lançamento, a gente fica, será que alguém vai no meu lançamento? Será? E aí começa, mas que bom que você conseguiu uma editora parceira para suprir as expectativas, porque isso também é assunto de uma outra live, que daria pelo menos 2 horas de live, gente. Agora, ô Vânia, me diz uma coisa. Esse teu livro, o que que você traz nele? São poemas? É um romance? O que que você traz para o leitor nessa obra?
Então, são poemas. São poemas com aquela base mesmo bem de amor, sabe? Bem romântico mesmo. São poemas bem para quem curte essa assim, de romance, né? De amor para sempre, alma gêmea, essas coisas. Tem um ou outro que eu selecionei que não deixa de falar de amor, mas que não é esse amor romântico, né? Tem um poema em especial que eu escrevi em homenagem aos meus avós, que são pessoas que foram muito importantes na minha vida, a minha avó, em relação à questão da literatura, em especial, inclusive, eu dedico a memória dela, esse livro. E tem também alguns assim, que falam do meu amor e do meu relacionamento com Deus, mas a maioria deles é essa visão mesmo do amor romântico.
Você é uma mulher apaixonada, Vânia? Sim. Você é movida pelo amor, pela paixão?
Totalmente. Totalmente.
E você se apaixona pelo quê? O que que te faz apaixonar?
O que me faz apaixonar são atitudes, né? Situações, assim, coisas do dia a dia, né, que eu me identifico, isso me faz eu me apaixonar. Às vezes eu tô assim, deitada ali na minha rede, do nada, eu vejo alguma coisa, ou na internet, ou no livro que eu tô lendo, uma palavra assim me salta, aquilo já produz em mim algum tipo de querer escrever a respeito, entendeu? Então, eu sou apaixonada pela vida, na verdade, né? Pelas surpresas da vida. Né? Às vezes, a gente não está imaginando se deparar com determinada situação e ela acontece. Sou apaixonada pela minha profissão, pelos meus alunos. Né? Eu costumo dizer que eu tenho uma relação de amor e de raiva o tempo todo.
A gente passa... É porque ser professora não é fácil. Você é professora de quê?
Língua portuguesa.
Qual é a faixa etária?
Então, eu estou trabalhando com ensino fundamental menor, maior e médio.
Vixe, Maria! Essa galera acessa poesia? Eles têm contato com poesias? Leem poetas clássicos? Como é que você, como professor e poetisa, vê esse papel dessa geração com tanta tecnologia... diante aí de clássicos, poetas, não só poetas, né, mas como um todo, literatura clássica e as obras poéticas que nós temos.
Então, eu acredito que já foi bem assim, bem melhor, sabe? Hoje em dia a gente tem que fazer um esforço bastante grande por causa dessa questão, como você falou, tecnologia, eles estão muito voltados para o imediatismo. Coisas que eles acham que vão dar um retorno rápido para eles, sabe? Vídeos pequenos de TikTok, essas coisas. Então, a gente tem tido um trabalho bem árduo para introduzir um pouco de literatura, de poema, de clássicos, de contemporâneos para eles, até porque, infelizmente, aqui no estado do Pará, a literatura saiu da grade de ensino.
É, então, o quê?
Saiu.
Como assim? Eu não estava sabendo disso.
É, o ano passado foi o meu último ano como professora de literatura. Então, a literatura...
Ah, você está brincando.
Inclusive, tem sido uma das nossas lutas, né? Recentemente, agora, uma pequena greve, uma mini greve, assim, foi um dos pontos que a gente foi questionar e brigar, por conta de que a gente saiu em outras coisas que houve meio de mudanças, né? E aí, a literatura, para essa nova grade curricular, ela deve ser trabalhada dentro das aulas de trabalhar. Eu posso dar aquela vista, assim, muito rápida, né? E lendo, interpretando alguma coisa, mas não trabalhando como a gente trabalhava antes, né? Vendo toda a questão histórica, o contexto histórico, trabalhando toda a questão das características, da importância, né?
Isso é uma perda geracional.
Perda muito.
Daqui a 20 anos, 30, 10 anos. A gente não precisa ir muito longe, não.
Uhum.
Sem a literatura no quadro escolar, gente, isso é um grande projeto, na verdade, né? Isso é um grande projeto para manter as pessoas ignorantes, limitadas, sem acesso à cultura. Isso é de propósito, gente, porque não é possível. Como é que tira a literatura da grade escolar?
Verdade.
É uma das matérias mais importantes que nós temos. Ai, gente, olha, eu fico chocada com essas coisas. Aqui no Rio de Janeiro, o pau quebra se tirarem a literatura da grade escolar. É inviável isso.
A gente está, assim, há 2 anos que vem sendo tirado aos poucos, sabe? Ano, aí eu já saí das turmas de literatura do primeiro ano, aí no ano passado saiu do segundo ano, aí eu ainda fiquei com o terceiro ano, né? E esse ano já saí do médio todo, aí eu já não tenho turma nenhuma de literatura. Então, ficou bem, bem complicado, assim, a gente procura, né, trabalhar textos poéticos e aqui e ali dá uma pensada junto com eles, né? Tenta trazer isso para a realidade deles, mas não, como disciplina mesmo, assim, como parte da grade curricular, não está mais fazendo.
Tenho medo do nosso futuro, agora muito mais do que antes. Porque se agora já está difícil com essa geração TikTok, tu imagina essa geração sem literatura. Meu Deus do céu! Isso é um baita projeto que vai dar certo. Essa ignorância perpetuada, essa limitação que a falta da literatura fazer na educação. Eu vou procurar mais informações sobre isso. E
Sim.
vou movimentar uma galera para trazer, para a gente fazer um debate como esse.
Ah, será muito bom. Isso é muito
né?
bom. Sim.
Você, como professora, sinalizando isso, né, essa agitação de greve, você está super convidada. Vou organizar isso, vou entrar em contato com você, tá?
Sim. Ok, vai ser muito bom.
É, muito bem.
Deixa eu dar uma respirada, né?
É o quê?
Deixa eu engolir um pouquinho aqui, dar uma respirada, porque nem imaginava uma coisa dessas, né?
Não, tem que... Se a gente que pode falar para centenas de pessoas evidenciar a importância da literatura e apontar essa falta, a gente que tem canal no YouTube, que está sempre bombando no Instagram e nananã, se juntar meia dúzia de YouTuber, a gente já consegue fazer um barulho com isso, entendeu? Então, trazendo profissionais, trazendo gente qualificada, como você que está vendo isso de perto.
Sim.
Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Ô, Vânia, me diz uma coisa. Teu livro, você falou que são poemas voltados para o amor, para a paixão. E eu estava vendo aqui... Gente, o livro dela é pequenininho, 80 páginas, não é isso?
Sim.
Numa sentada a gente consegue ler. Tem um poema aqui que diz o seguinte... À primeira vista. O que que fala esse poema, Vânia?
Ai, meu Deus. Tem aquela máxima de amor à primeira vista, né? As pessoas... Ah, você acredita em amor à primeira vista? Então, tem a ver com uma situação realmente que eu vivi, né? De tipo, ah, poxa, eu tô apaixonada. Mas eu não me apaixonei assim... Não precisou muita coisa. De primeira, assim, eu já me apaixonei, né? Digamos. Foi o que eu experimentei. Então, eu aproveitei, fiz um trocadilho com essa frase, né? De amor à primeira vista. E criei. Eu vi a primeira, vi a segunda e vi a terceira, mas à primeira vista eu já te amei. E aí, esse poema, que é o título do meu livro, na verdade, foi escolhido pela editora, a primeira editora que trabalhou comigo. Foram eles que escolheram o nome do livro a partir desse poema. Não sei se eles entenderam que também teria uma dupla significação por ser o meu primeiro livro, né? Eu imagino que teve essa ideia também deles, né?
Sim, acredito que sim. Lê um pouquinho desse poema para a gente conhecer. É o poema que dá título aí à obra da autora e faz referência a um amor que aconteceu com ela de primeira vez. Gente, nunca me apaixonei à primeira vista.
Não.
Nunca. E olha que eu já me apaixonei muito na vida, hein? Mas à primeira vista, nunca me apaixonei.
Sou muito romântica, eu acho que é por isso.
Ô, Vânia, você já se apaixonou quantas vezes na vida?
Olha, bocado.
Adorei isso, gente.
E às vezes era assim, aquela coisinha de nem sou, eu vivi, sabe? Eu que vivi, aquilo me inspirou de alguma forma, escrevi ou não. Não deixou também nenhum grande dano, mas foi algo que eu vivi, eu experimentei, né? Eu sou muito assim. Não quer dizer que todas as vezes que eu me apaixonei, eu exatamente levei aquilo até o final, né?
Sim.
Mas eu tenho muito dessa questão do platônico em mim também.
Sim, entendo. A Cleonice está aqui. Minha poetisa preferida é Romanticamente Apaixonada. Já temos fãs aí na live. Achou o poema?
Essa daí é minha mãe. Sim. Tinha que ser a primeira.
Lê pra gente.
À primeira vista, houve uma segunda e até uma terceira. Mas desde a primeira vez eu te amei. Estranhamente, eu te amei. Trouxeste a novidade, crepúsculos e auroras, de cuja existência nem me lembrava mais. Hoje sinto saudade de tudo que não vivi. Passo agora um outono e teima em demorar. Queria que o tempo passasse, como reclamo na TV, pois ainda virá o inverno e vou precisar meu coração aquecer.
Lindo, né, gente? Isso é só uma palhinha do que vocês vão encontrar no livro da nossa autora, porque ela tem muito material nessa obra. Como é que foi a seleção dos poemas? Você foi produzindo, você já tinha pronto e falou esse eu quero, esse não, esse entra, esse não. Como é que foi a seleção?
Sim, os poemas todos eu já tinha, estavam lá na minha página guardados, né? E aí eu fui selecionando assim, imaginando o conteúdo todo, né, para que fizesse sentido. Então eu pensei, vou publicar poemas que falem de amor. E aí eu abri alguns parênteses para colocar um que eu queria homenagear aos meus avós, como eu já falei para você, e alguns que expressassem um pouco da minha fé, do meu relacionamento, né, que eu tenho com Deus, desse amor que eu tenho por Ele, e resolvi colocar junto. Até porque, como eu te falei, Monique, eu imaginei que nem iam ler a minha mensagem, entendeu? Disse, esse pessoal nem vai ler, esse pessoal é ocupado, não vai... Um dia, se eles lerem a minha mensagem, me responderem. E aí ele me respondeu, disse assim, eu tenho que selecionar, né? E aí eu fui selecionando, tá, vou mandar, será que ele vai gostar? Aquilo que você falou, né? A questão da gente se sabotar. Será que ele vai gostar? Então, ele disse, Vânia, eu amei seu material e tudo. Aí foi. Ele disse, já selecionei esses, então vão ficar esses mesmos. Entendeu? E a partir daí, eu já produzi muito, 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 muitos outros, sabe? Que já estão esperando aí ansiosamente para serem compartilhados.
Ah, será que vem livro novo em 2024?
Olha, eu estou achando que sim. Estou querendo muito. Gostei da experiência.
Ai, ai. Agora, ô Vânia, você tem participação em coletânea ou não? Antologia, coletânea ou não?
Então, eu participei de duas coletâneas por uma outra editora aí do Rio de Janeiro, que, assim, eu acho que me descobriu na rede social mesmo. Mandou mensagem para mim, eu respondi. Eu participei uma coletânea chamada Uma Mulher Como Eu, e a outra coletânea, eu não vou me recordar agora, que eu não estou nem com o livro aqui, que aconteceu. Eu não sei o que foi que aconteceu. Extraviou, não chegou às minhas mãos. Até hoje. Nesse segundo, inclusive, era uma coletânea internacional de autores de fora do Brasil também. Eles fizeram uma seleção dos 15 melhores, e o meu foi um dos selecionados como um dos 15, entendeu? Aí ganhava um prêmio, uma medalha, não em dinheiro, mas uma medalha honrosa, e os exemplares, né, do livro, mas não chegou. Aí eu entrei em contato depois, perguntei, falei que não tinha chegado, aí falaram que iam verificar, mas depois não chegou. E aí eu
desisti,
sabe? É chato ficar perguntando e tal. Eu fico feliz de ter participado, de saber Sim. que eu fui uma das selecionadas, né? A editora até divulguei. Mas não tenho, assim, o material em mãos para... Foram duas coletâneas pela mesma editora.
Muito bem. Então temos aí duas coletâneas. Livro solo de poema e provavelmente mais um em 2024. Ô, Vânia, tem alguma... Você usa ali alguma referência, alguma influência na hora de escrever? Por exemplo, geralmente os poetas gostam de Drummond, de Cecília, de Clarice, e acaba usando essa referência na própria escrita. Isso acontece com você? Você usa alguém ali como uma grande referência na hora de produzir teus poemas?
Sim, eu gosto de todos esses que você mencionou aí. Gosto muito de Machado de Assis, que não é exatamente um poeta, apesar de escrever poemas também, né? Mas eu gosto
Sim.
do realismo, né, dele, das obras, que eu acho que foi o que mais me inspirou na época da minha faculdade. Gosto bastante dele, mas eu tenho, assim, algumas referências que me inspiram bastante para escrever. Tem uma autora cristã chamada Mirtha Matias, ela é falecida já. E, assim, eu cresci declamando os poemas dela, né? Na igreja, a gente participa desde criança. E aí, como era boa de decorar, sempre que tinha programações na igreja, eu era desafiada por uma tia a declamar os poemas da Mirtha. E aquilo foi tomando conta de mim, a forma dela escrever. Tanto que uma vez eu compartilhei um poema com a minha irmã, ela disse assim, eu fiquei na dúvida se era teu ou se era da Mirtha. Por conta de que ela também declama, já declamou os poemas da Mirtha Matias e conhece né, o jeito dela de escrever. E eu gosto muito da Adélia Prado também. Foi uma poeta que eu descobri na época da graduação, né? Foi uma professora que nem era da área de letras, ela era da área da educação. Como meu curso é licenciatura, a gente faz aquelas disciplinas, né, que são didáticas. E essa professora apresentou a Adélia para a gente no trabalho. E quando eu fiz lá o trabalho que ela pediu, eu fiz um comentário totalmente poético. Aí ela fez muitos elogios à minha escrita. E eu fiquei, vou pesquisar sobre ela, né? E pesquisei, li sobre ela, descobri que ela é mineira, que ela está viva até hoje ainda.
Sim, eu sigo ela no Instagram.
Me identifiquei muito com a forma muito simples que ela tem de escrever, de comparar as coisas, né? E, de repente, ela dá, assim, parece que alguma coisa que ela escreve dá um estalo, assim, puxa, isso aqui ficou diferente, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou algo assim que parece que é poesia, mas é prosaico ao mesmo tempo, então isso me agrada bastante. E um poeta que também eu descobri, nem foi na graduação, já foi mais no meu período de... depois que eu comecei a trabalhar mesmo em sala de aula, que é o Manuel de Barros, que eu gosto muito, muito do jeitinho que ele tem, né? Ele escrevia. Gosto muito daquelas coisas que ele inventa, sabe? E tem uma autora também portuguesa que eu sou apaixonada, que é a Flor Bela Espanca, que eu acho que eu tenho a alma de Flor Bela Espanca. Autores assim que eu me identifico muito, sabe? E que eu, vez por outra vez, mando alguma coisa parecida, que eu tô mais ou menos que, não sei se imitando ou copiando, ou tentando fazer parecido, sabe?
É normal a gente achar. É normal. Por exemplo, quem escreve ficção científica, aí acaba consumindo muitas leituras de ficção científica, ou tem um escritor de ficção científica ali favorito, e ele acaba ali pegando essa técnica, essa referência, para botar na própria obra. O que não pode é plagiar. Eu falo isso para os meus autores. Plagiar é que não pode, mas você usar referências é muito bom, porque você aprende. A escrita, a gente aprende muito. Quando a gente termina o livro, a gente aprendeu um monte de coisa com aquele livro.
Sim.
É incrível isso.
Sim.
Agora, existe aí nesse teu processo criativo, na hora de você escrever, na hora de você juntar material para publicar, algum desafio nessa tua poesia romântica, quando se fala em processo de escrita?
Olha, eu já percebi que eu produzo muito, ou quando eu estou muito apaixonada, ou quando eu estou sofrendo. A dor, para mim, é um mecanismo assim, que me impulsiona muito a escrever. A solidão, sabe? Quando eu estou assim, muito com alguma dificuldade, com algum problema interno, que eu fico muito solitária, muito quieta, eu produzo bastante. Entendeu? Eu já me observei. Masoquismo.
Não, vou te contar um segredo, então. Vou contar um segredo só para você. As melhores obras literárias, as melhores pinturas, as melhores canções, elas foram feitas, produzidas a partir da dor. A dor é uma inspiração para a gente produzir uma arte, que é uma obra, ou enfim, seja em qualquer parâmetro. Van Gogh, se aquele homem não tivesse sofrido tanto, gente, ele não teria feito o que ele fez.
Meu preferido.
Clarice. Aquele mundo de melancolia, aquele mundo de tristeza, existencial. Você para escutar Clarice 5 minutos, você quer se jogar da ponte, da intensidade, da melancolia. Olha o que essa mulher produziu.
Sim, verdade.
Né?
Exatamente.
Frida Kahlo em cima de uma cama. O que aquela mulher não fez? Com obras que perpetuam aí. Através da dor. Pelo menos eu acredito nisso. Meus livros não têm final feliz, falo logo. É só tragédia. Eu sou quase xingada na rede social por causa disso. E isso levanta uma outra questão. Você pensa em se aventurar, em escrever um romance em algum momento ou não?
Sim, penso sim. Penso. Não sei se terei, assim, essa condição, porque eu nunca escrevi. Eu tenho muita ideia na minha cabeça. Eu conto um monte de história para mim mesma. O pessoal em casa já sabe que eu sou aqui como só. Aqui conversando com a televisão, que ficava falando com o personagem. Por que isso? Aí eles ficavam... Estou atrapalhando, deixa a gente ouvir. Mas por que não fez? Por que... Entendeu? Então, eu tenho muita ideia aqui, assim. Eu não sei se vou conseguir fazer isso, né? Passar para o papel ou produzir, enfim. Mas eu tenho muita vontade de escrever, sim. Um sonho que eu tenho também nessa questão da escrita, que não é exatamente o poema, a poesia em si, não é o poema, eu tenho muita vontade de escrever sobre as memórias da minha família, sabe? Mas não escrever aquelas memórias, assim, cotidianas, mas com uma linguagem poética. Eu tenho escrito um pouquinho de cada vez, juntado informações aqui e ali, o pessoal sempre fala, ai, Vânia, escreve e tal, porque tem muita história. E assim, a relação da minha família com leitura é muito bonita. Eu te falei da minha avó, né? Foi quem eu homenageei. Porque eu amo falar da minha avó, de como é que ela inspirou a gente. Ontem eu estava conversando com um amigo e falando a respeito de como que a minha avó nos inspirou para gostarmos de leitura, principalmente poesia. Porque ela sentava com a gente e começava a declamar, Monique. E a gente era criança. Quer dizer, o primeiro poema que eu ouvi do Camões foi da boca da minha avó.
Olha!
Uma senhorinha que foi criada aqui nas ilhas da minha cidade, que não sabia ler. Tinha decoradas, esses poemas decorados. E aí ela dizia, olha, assim, meu pai dizia que esse daqui era de Camões. Ah. Alma minha gentil que te partiste. Eu e minha irmã, a gente ficava lagrimando, chorando, porque alguém tinha morrido, né? E aí depois, quando eu vou para a faculdade, que eu comento essas coisas, né? As minhas professoras ficavam maravilhadas, né? E a gente vai aprender lá a respeito do Camões, a história dele, as tragédias que houve, né? E aí descubro que um outro poema que ela declamava para a gente, olha, maravilhoso.
Você sabe que aqui no Rio, Vânia, a gente tem o Gabinete Real Português, que é uma biblioteca, uma das mais lindas do mundo, e que lá está os Lusíadas original. Tu acredita nisso?
Preciso ir ao Rio, rapidamente.
Eu gravei lá dentro do Gabinete Real, tá gravado aí no podcast a minha visita lá, vendo os Lusíadas original. Se vier ao Rio, coloque no seu roteiro.
Tá no meu roteiro, preciso sim, tenho vontade para ir ver, que eu quero muito. O Museu da Língua, da Linguagem.
Exatamente, muitos passeios que valem a pena. Mas conclua, por favor, o que você estava falando. Sim. Desculpa.
Então, essa relação assim, que a gente teve, principalmente eu e minha irmã, que a gente ficou muito tempo muito junto com a nossa avó. E aí ela declamava um poema para a gente que falava de uma mulher clara e de uma mulher morena. Ela dizia, olha, esse é o poema de vocês duas, porque minha mãe é bem branquinha, eu sou uma pele um pouco mais morena que ela. E aí a gente se achava, né? Só que eu nunca imaginei que esse poema era do Casimiro de Abreu. Durante a graduação, eu mencionei para a minha professora de literatura. E ela ficou assim, se eu não estou enganada, é do Casimiro de Abreu, mas eu vou pesquisar para você. E depois ela veio com a resposta, realmente disse, gente, a nossa avó, como? Aquela riqueza toda, aquele mundo, né, de poesia. Fava, bondade, sabe? E aí, isso daí nos marcou profundamente, tanto a minha irmã quanto eu.
Eu imagino. Olha que...
Muito, né? Carrega isso, esse amor pela leitura, pelos livros.
Agora eu quero conhecer esse poema que você escreveu em homenagem a ela. Lê pra gente.
Ele menciona a minha avó e o meu avô, né? Porque nesse dia, inclusive, eu estava assim, bem melancólica, porque eu tinha acordado muito. E aí eu comecei a escrever, porque às vezes eu demoro para compor o poema, aos poucos, mas tem vezes que parece que alguma coisa toma minha mão. E aí, quando eu vejo, eu já escrevi, já foi, de uma vez. Foi o que aconteceu com esse, que é Retorno à Casa. Eu escrevi em homenagem aos meus avós, Pedro Hugo Ferreira e Antônia Matilde Barreto Ferreira. Ai, a vontade de chorar. Vamos lá. Quantos sons e quantos tons trazem a mim as lembranças de um tempo tão querido ao longo de um presente, guardado nos frascos do perfume da infância. A rede em que me embalavam aquelas mãos tão amadas de minha terna e doce avó. De tudo, enfim, que essas mãos produziam, gravado está em memória, guardada, compartilhada, com muito encanto perder. O caminhar a passos firmes que para mim pressentia o gosto da novidade, de tantas, mas tantas canções cantadas por meu avô, e que me enchiam a mente de engenhosa fantasia, e o coração, em expectativa, sonhava ser personagem de suas histórias geniais. Daqueles poemas benditos que eu li inocência por boca de minha Matilde, e que hoje me abrem caminhos para outros apreciar. Alma minha gentil que te partiste, ó minha doce Totônia, como vejo em cada gesto de bondade os olhos teus. Meu vovô, minha pedra, alicerce, Pedro meu. Quantos cheiros tu trazias quando a casa chegavas? Aquelas cores morenas, aquelas frutas que hoje mesmo não têm sabores a que se possa comparar. Era gosto de alegria, sumarentas esperanças em meu coração de criança. Verdade é, eu bem sei, que perfeito. Nem tu, minha linda rainha, nem tu, meu charmoso rei, mas os castelos que erguiam meus olhos a vos fitar sempre me segredavam que ao fim de todas as coisas vossa palavra era lei. Que saudade dos tons de outrora, da casa que amor respirava, a tudo que não faltava, saudade de tudo.
Ai, gente, que lindo. Ai, essas coisas mexem, né? Que é muita recordação que você deve ter, é algo visceral, né? Estão homenageados para sempre. As pessoas vão acessar esse tipo de coisa. Ai, que maravilha! Agora, esse teu livro, você está comercializando ele aonde? Aonde que o leitor, a leitora, pode comprar a tua obra?
Então, eu fiz o... assinei o contrato, né, para 200 exemplares chegarem à minha casa, mais o e-book, que a editora ainda está terminando para divulgar, para quem quiser também, né, o livro não impresso. E também assinei agora um outro contrato para eles fazerem a venda nos ambientes digitais que tem para venda de livros, né? Eu estou só aguardando esse retorno para eles me dizerem quando vai estar pronto e quando eu posso começar a divulgar. Vai ser vendido nos ambientes digitais.
E você pretende fazer um novo lançamento do livro?
Sim, eu pretendo. Porque agora é uma outra capa, né? É uma outra capa. E aí, as pessoas que compraram o primeiro, alguns querem, porque querem ter todas as capas. E algumas pessoas ficaram sem o livro. Tem muita gente, assim, muitos amigos que não conseguiram, né? Na época, até porque a questão de pandemia estava meio complicado, o pessoal vinha buscar em casa, receber em casa. E eu precisei enviar alguns familiares que moram fora do Pará. E aí esgotaram-se, né? Os exemplares que eu tinha se esgotaram. Agora, nos últimos meses, eu pretendo fazer um novo lançamento. Aí eu estou querendo ver assim, se eu consigo agora fazer na biblioteca aqui da minha cidade, biblioteca pública. porque esse primeiro lançamento a gente fez num outro ambiente, que não foi assim público, foi no lugar onde eu me congrego. E aí, como era período ainda de final de pandemia, o lugar lá é aberto, bem amplo, então ficou bem viável para não estar aglomerando pessoas. A gente fez uma noite assim, bem legal, de lançamento, de autógrafo, as pessoas foram, não foram todas as pessoas que eu esperava, até porque, não sei se por coincidência, aconteceram várias coisas com todas essas pessoas. Mas assim, eu acredito que quem era para estar esteve, né? E estamos esperando esse novo momento, até porque tem muita gente esperando autógrafo aí que não tivemos como fazer. Eu até perguntava, você já quer que eu entregue autografado? Não, eu quero ir na noite de autógrafo. Então, tudo bem. Então, eu espero.
Está melhor ainda. Que é melhor ainda. Agora, qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar o seu trabalho?
Sim, é Vânia Barreto Escritora, @ Vânia Barreto Escritora, tudo junto.
Gente, vou marcar ela lá no Instagram, MoniqueMM18, tá? O bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. MoniqueMM. Vânia, querida, muito feliz de ter você no meu projeto, com esse romantismo todo, com essa essência linda. Você está de parabéns, poemas lindíssimos. Não pare de escrever, produza, publique e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
Eu que agradeço e, assim, muito feliz por ter sido encontrada por você. Eu até falei, gente, acabaram de me fazer um convite aqui para um podcast, né? Gente, aí já fui procurar quem era você. Sai, eu quero, porque eu acredito que são portas que vão se abrindo, né? Como você falou, a gente publica, a gente está colocando no Instagram, está divulgando, e sempre tem alguém que vai ver, né? Como dizia uma professora que eu tive na graduação, você não pode guardar o que você compõe. Ela dizia para a gente, teoria literária, o poeta, o escritor, ele precisa compartilhar, faz parte da vida do escritor isso. Ele não escreve para si, ele escreve para os outros. E eu peguei isso para mim, eu disse assim, é verdade, eu tenho que começar a compartilhar. Então, eu agradeço muito por você ter me encontrado, né? Acho que foi muito, um encontro muito legal, muito bom. E a partir daqui a gente continua se falando. Eu estou muito lisonjeada, muito honrada, muito agradecida a você. Foi muito demais por ter participado aqui.
Que fofa, né, gente? O privilégio é meu. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui, e dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Vânia, um beijo, amor. Obrigada.
Eu que agradeço. Até.